aliás, indo ao encontro daquilo que são as orientações futuras. Portanto, fazendo aqui, no fundo, eu tenho neste momento um grupo de trabalho que está exatamente a analisar onde é que nós podemos cortar alguns procedimentos burocráticos que permitam agilizar o CREN. E, portanto, a linha de reprogramação será muito esta, no sentido de, no fundo, colocar o CREN, refocalizar o CREN naquilo que é fundamental para o crescimento da economia portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos ao CDS. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Começo por saudá-lo naturalmente como um dos nossos que agora está no Governo, desejando naturalmente sucessos na sua função, que já tem alguns resultados. Julgo que este Governo deu impulso à aplicação do quadro de referência estratégico nacional e os números que aqui trouxe elucidam precisamente isso. Taxa de execução de 40%, taxa de compromisso de 82%, uma reprogramação técnica que fez com que Portugal recebesse mais 629 milhões de euros e também o próprio aumento da taxa de cofinanciamento para 85%. A aplicação dos fundos europeus, sejam os de coesão ou os outros, é absolutamente essencial neste momento do país, face a uma situação em que o Estado tem poucos meios financeiros de incentivo à economia e à empregabilidade, apesar do anúncio a semana passada do programa das pequenas e médias empresas no valor de 1.500 milhões de euros, mas face também a um conjunto de outras circunstâncias, designadamente a descapitalização das próprias empresas, a falta de liquidez do sistema bancário. E, portanto, os fundos serão, com certeza, foram no passado, mas serão cada vez mais uma alavanca importante para que se possa cumprir estes objetivos do crescimento económico, da empregabilidade e também do desenvolvimento regional. É que há pouco foi dito, e bem, que há aqui problemas quanto aos custos de competitividade da nossa economia, a política fiscal, condicionada naturalmente pela própria situação financeira do país, a questão dos transportes, naturalmente também as condições de funcionamento da própria justiça portuguesa e também a questão, aqui não abordada, da flexibilidade laboral. E aqui aproveito naturalmente para saudar também o seu Secretário de Estado e o Ministério da Economia e o Governo pelo acordo de concertação social que foi possível atingir com os empresários e também com uma das centrais sindicais. Este é um fator importantíssimo para que se criem as condições para esse crescimento económico e para uma maior empregabilidade. A segunda questão tem a ver precisamente com o quadro estratégico comum 2014-2020. O Sr. Secretário de Estado há pouco dizia bem que há um grupo de trabalho a tentar desburocratizar e ver as melhores formas de tornar acessíveis às empresas ou os fundos europeus, e julgo que esta questão é central, que, e se nós formos ver os anteriores, a execução dos anteriores quadros de apoio, uma das questões que mais se levantava era esta da burocracia e da falta de condições para o acesso aos fundos europeus por parte das empresas. A terceira questão, Sr. Secretário de Estado, já aqui abordada pelo Sr. Deputado do PS, eleito pela Madeira, tem a ver com a questão do CREN relacionado com as regiões autónomas. É verdade que a Madeira saiu da região Objetivo 1 em 2007, deixou de ser a região de convergência, e isso fez com que a região perdesse cerca de 400 milhões de euros. Recordo que esta negociação foi feita pelo anterior governo do PS, com base realmente no produto interno bruto da região autónoma da Madeira, que tinha ultrapassado a média comunitária. É igualmente certo que este produto interno bruto da Madeira está empolado pelo impacto do Centro Internacional de Negócios, que é a riqueza gerada na região, mas que não fica na região, mas mesmo descontando os 21% que o Centro Internacional de Negócios da Madeira tem no PIB regional, a Madeira ficaria sempre acima da média comunitária. E, portanto, seria sempre uma região que sairia da região Objetivo 1. O Sr. Secretário de Estado disse bem que o PIB, por vezes, é um indicador perverso quando se trata dos fundos europeus e também noutras áreas. E, portanto, havia que atender a um conjunto de outros indicadores das diversas regiões, designadamente da situação financeira, no caso das regiões autónomas, o índice do poder de compra, os índices de conforto e as próprias taxas de desemprego. E aqui, Sr. Secretário de Estado, sensibilizo para a necessidade de Portugal, neste próximo quadro comunitário de apoio, no âmbito das negociações, digamos, lutar por uma ideia que vai fazendo o seu curso, que é a criação de um programa específico dirigido às regiões ultraperiféricas. As regiões insulares e ultraperiféricas têm outras características que não têm as outras regiões, o fator insularidade, o fator ultraperiferia, a distância dos grandes centros de decisão e dos grandes centros económicos, e têm constrangimentos permanentes que os fundos e a própria União Europeia têm que pensar. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, em síntese, são estas questões que gostaria de pôr. Julgo que Portugal vai aos poucos criando as condições internas para que os próprios fundos europeus possam ser bem absorvidos e bem aplicados, tendo como objetivos o crescimento económico e o emprego.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário-Estado tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, também cumprimentá-lo e agradecer as questões que me colocou. De facto, referiu bem, este Governo, nestes 6 meses de atuação, deu uma atenção muito especial à execução do CREN, numa perspectiva de conseguir atingir uma execução de 40% no final deste ano, mas mais do que isso, com o objetivo de dar um impulso não só à reprogramação técnica que aqui já foi referida, mas procurar na reprogramação estratégica adequar o melhor possível a aplicação destes fundos àquilo que é a realidade atual do país, que no fundo tem como objetivo, como disse bem, a refocalização deste instrumento importante na perspectiva do crescimento económico e na perspectiva da promoção do emprego. São claramente 2 objetivos muito importantes. É que lhe juntamos um terceiro que não é de despiciando, que é a questão do território. A questão do território tem na nossa estratégia uma importância crucial. A criação de valor e a fixação das pessoas tem que ter da nossa parte aqui uma atenção muito especial. Nós não podemos assistir à perda cada vez mais progressiva de população no interior do país, como aconteceu no último censo. Estamos a falar de quase 1 milhão de pessoas que deixaram de viver no interior do país. E, portanto, há da minha parte e da parte do meu gabinete e do Governo uma forte determinação de colocar a questão do território como um aspecto central da reprogramação estratégica do CREN, numa lógica de criação de valor. Explicando, inclusivamente nos diferentes territórios, que não podemos estar, designadamente alguns autarcas, à espera que saia o Euro Milhões. Muitos autarcas se colocam na posição de esperar que saia o Euro Milhões e que apareça o tal grande investimento que vai fixar pessoas e que vai criar riqueza. A nossa perspectiva é outra. Nós temos que ir acumulando todos os dias o último prémio do Euro Milhões para conseguir, através dessas acumulações, ir criando riqueza um pouco por todo o país. E dando importância ao empreendedorismo de base local, a criação de condições de base local que ajudem ao desenvolvimento e permitindo também uma boa ligação dos territórios ao todo nacional. Porque, por vezes, há um grande divórcio da forma como se acompanha o investimento que entra pelo nível nacional e aquele investimento que entra pela via local. E, portanto, há aqui, também, na lógica da reprogramação estratégica, uma forte preocupação com esta vertente. O Sr. Deputado também referiu, e bem, a atenção que o Governo tem vindo a dar à vertente do financiamento da economia e do financiamento das empresas. Isto é claramente um aspecto crítico com que nos debatemos no dia-a-dia e que não se resolve, como eu muitas vezes digo aos empresários, o Governo não empresta dinheiro, não tem condições para o fazer, o Estado não o tem. Quem tem que emprestar o dinheiro é a banca. O Estado compete-lhe criar as condições para que essa liquidez exista. E o Governo está a fazê-lo através da política de privatizações que está a desenvolver, através da reestruturação do setor público e empresarial do Estado, que muitas vezes é ele um dos grandes, a esponja que absorve muita da liquidez que é criada na banca, no sentido dessa reestruturação permitir criar essa mesma liquidez. E, ao mesmo tempo, tendo atenção à criação de mecanismos que possam ser de imediato acessíveis por parte das empresas, como é o caso da linha PME Crescimento, que há dias lançámos, que é uma linha de 1.500 milhões de euros, dos quais 500 milhões alocados essencialmente à vertente da exportação, e que visa, no fundo, criar uma taxa mais favorável para as empresas e resolver os tais problemas de tesouraria que as empresas têm. Para além de uma atenção também muito especial que temos tido ao financiamento das empresas exportadoras, no sentido de não travar este que tem que ser, efetivamente, o motor do crescimento do país, que é o mercado externo. Obviamente, também referiu aí um aspecto que não tem diretamente a ver com o nosso tema, tem muito a ver com o tema, que é o acordo que foi ontem atingido na Concertação Social e que daqui a 45 minutos irá ser assinado. Eu acho que é um sinal com que todos nos devemos congratular, independentemente de sermos das forças políticas que suportam o governo ou da oposição. Porque num momento difícil como este que o país atravessa, o conseguir atingir um acordo destes é também uma garantia de uma convergência de posições, de uma abertura muito grande do governo ao diálogo e também a questão da paz social, que é importante que se tenha num momento em que estamos a pedir sacrifícios muito grandes às pessoas. Todos nós estamos a ter aqui a ser chamados a fazer grandes sacrifícios e é importante que consigamos manter um clima de estabilidade para além da vertente da imagem internacional do país. Este acordo tem um impacto muito forte na confiança dos agentes internacionais do ponto de vista do país. Portanto, acho que foi uma maratona que valeu a pena fazer. Não é fácil este tipo de negociações. Aliás, estou aqui na presença de uma ex-ministra que já participou ativamente nestes processos e que sabe bem os avanços e recuos e os estados de alma que em determinado momento se criam nestas negociações. A verdade é que se conseguiu chegar àquilo que eu considero um bom documento, um bom documento de trabalho que visa criar aqui alguma estabilidade e virado também para a vertente do crescimento e do emprego. E penso que é aqui uma boa plataforma que é preciso depois aprofundar nos próximos tempos do ponto de vista do desenvolvimento do próprio país. Portanto, foi um bom passo. Sobre a questão das últimas duas questões que colocou, obviamente que a discussão da desburocratização do CREN é, do nosso ponto de vista, uma das questões críticas. Até porque o sistema, muitas vezes, não funciona numa base de confiança. Se nós temos, por um lado, os programas operacionais, depois temos também os organismos intermédios, nem sempre a ligação de confiança entre as várias entidades existe, ao ponto de haver delegação de competências em alguns organismos e depois haver uma segunda verificação, que é uma duplicação de tarefas. Eu diria que, se existe um contrato de confiança, o que se tem é que exigir que todos na cadeia de valor cumpram aquilo que está nos contratos. Se não cumprirem, devem-se, pura e simplesmente, no fundo, rescindir os contratos. E, portanto, a lógica é achatar muito os procedimentos burocráticos que existem e, por outro lado, tentar, no fundo, tirar tudo aquilo que seja excessivo e manter tudo o que permita a eficácia e o rigor no acompanhamento dos fundos comunitários. Por outro lado, aquilo que eu também já referi há pouco da refocalização. Indo por último à questão da região autónoma da Madeira, também já há um bocado o falei. Portanto, de facto, os critérios estatísticos iguais para todas as regiões europeias, desde logo, acaba por ser difícil, porque estamos a meter no mesmo saco realidades absolutamente diversas. Eu gosto muito da expressão litoralidades do interior e interioridades do litoral, porque reflete muito bem aquilo que é a realidade do nosso país, mas que existe também noutros países. Nós podemos, este efeito estatístico é muitas vezes perverso. Agora, tenha o Sr. Deputado, seja ciente que nos estamos a bater pelo reconhecimento de maior apoio relativamente às chamadas regiões insulares e ultraperiféricas. Entendemos que a especificidade deste tipo de regiões deverá ter exatamente um tratamento diferente. Nós temos de tratar de forma diferente aquilo que efetivamente é diferente. E, portanto, quer no âmbito agora da reprogramação estratégica, onde estamos a trabalhar em conjunto, quer futuramente, do ponto de vista da Agenda 2020, com certeza que levaremos em linha de conta e teremos em atenção a especificidade da Madeira e dos Açores, como é óbvio.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Estado. Passamos a uma segunda ronda em que a resposta será conjunta. Começamos com o Sr. Deputado Vitalino Canas, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo também pessoalmente o Sr. Secretário-Estado António Almeida Henriques e confirmo realmente que tive oportunidade de conviver consigo aqui nesta Comissão de Assuntos Europeus e de termos trabalhado em conjunto muito proficuamente, e é um bom regresso a esta Comissão, embora apenas ocasionalmente. Tenho aqui um conjunto de notas e de questões suplementares que gostaria de lhe colocar. Por uma questão que colocou logo de início na sua intervenção, o desagrado manifestado pelo Governo em relação às condicionalidades macroeconómicas a serem eventualmente estabelecidas ex post facto, queria dizer-lhe que da parte do Partido Socialista, nós também não concordamos com essa introdução de condicionalidades macroeconómicas, ainda por cima quando elas se configuram verdadeiramente como sanções, em alguns casos sanções automáticas, temos manifestado. Gostaria de lhe perguntar, enfim, se esse desagrado do governo português e de eventualmente também de outros Estados-membros, se teve alguma consequência e se isso está ou não afastado já. Portanto, uma primeira questão em relação a isto. Depois também deixar aqui uma nota de preocupação, não pelo volume, mas pelo simbolismo, uma nota de preocupação em relação à eventual descida dos montantes destinados à coesão. O volume realmente não é muito grande, são seis ou sete, uma dezena de milhares de milhões de euros, portanto não é uma descida substancial, mas nos momentos que correm tem algum simbolismo. Se nós estamos a necessitar na Europa de políticas que promovam o crescimento, se queremos ser ambiciosos, se repetimos nos discursos que é necessário também contrapor à austeridade e à contenção medidas de crescimento, creio que não é um bom sinal que enviamos para todos, para os cidadãos, para os empreendedores, para os mercados, se calhar também, que também já começam a achar que a Europa está a cair demasiado na austeridade. Ainda agora estas últimas declarações de empresas de rating vão nesse sentido. Parece-me que este simbolismo de estarmos a aceitar uma descida dos fundos de coesão é um simbolismo desagradável e que deveria ser combatido. Depois, as questões relacionadas com as reprogramações que aqui referiu. Ah, e em relação à questão anterior, da discussão, a negociação que está já a decorrer, gostava de lhe pedir quais é que são os bloqueios previsíveis, o que é que está a impedir que se possa fazer melhor. Há Estados-membros que estão ou não a colocar aqui questões de bloqueio que possam ser no futuro inultrapassáveis. Depois, em relação às reprogramações, eu queria aqui salientar, aliás o Sr. Deputado de Estado numa das suas intervenções também já o disse, mas queria salientar que as reprogramações não significam mais dinheiro a vir para Portugal, significa apenas uma nova utilização de dinheiro que já estava negociado. Portanto, não é estes 600 e tal milhões, ao contrário de intervenções feitas por outros senhores deputados anteriormente, estes 629 milhões não são dinheiro novo, são dinheiro que já havia, só que agora empregue em outro tipo de projetos de destinos. E é com isso que se prende a minha próxima questão, ou seja, esta reprogramação técnica que foi efetuada vai ser no sentido de reforçar verbas para a formação e empregabilidade, para as empresas, mas eu gostava de perguntar de onde é que vêm estas verbas. Esta reprogramação significou tirar de onde? Significou pôr aqui, mas significou tirar de onde? Designadamente, gostava de lhe perguntar se estas verbas vieram, por exemplo, da reprogramação de verbas que estavam destinadas ao TGV e outros projetos dessa natureza. Ainda em relação à reprogramação, com certeza que não podemos deixar de apoiar, por exemplo, o reforço das verbas destinadas à formação e à empregabilidade, mas queria deixar aqui, Sr. Secretário de Estado, uma nota de incoerência desse reforço com outras decisões que o Governo tomou recentemente, designadamente ao nível do Programa Novas Oportunidades. O Programa Novas Oportunidades era um programa, tem sido um programa importantíssimo ao nível da criação de condições de mais empregabilidade, e esse programa desapareceu, ou está a desaparecer, ou está a ser suspenso, sem que se perceba para ser substituído porquê. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, o que lhe queria aqui deixar era uma pergunta sobre para que estas verbas, se estamos a assistir à destruição de programas que, em nosso entender, no passado tiveram sucesso. Porventura com algumas dificuldades, como todos os programas, mas estiveram, digamos, no centro de muitas boas iniciativas e de muito sucesso de muitos portugueses que se dedicaram de novo ao ensino e à formação e que agora ficam sem este programa. O Sr. Secretário de Estado referiu aqui que, nesta altura, a taxa de comparticipação nacional desceu, isto é, falou em 85% de participação da União Europeia, 15% nacionais. Eu tenho, contudo, a noção, e temos notícias, de que isso irá passar para 95%. Pelo menos há notícias de que, em relação a alguns Estados-membros, há iniciativas no sentido de a taxa de comparticipação nacional descer e atingir apenas os 5%. Em todo o caso, seja ela 85% ou 95% ou até 95%, é óbvio que isto sendo um sinal positivo para Portugal e para outros países, para outros Estados-membros, é também um sinal que nos vai trazer maior responsabilidade, porque cada vez deixa de ser mais possível, cada vez deixa de ser mais impossível, ou é mais impossível, peço desculpa, utilizarmos aqui qualquer pretexto para não utilizar os fundos comunitários em pleno. Porque se no passado ainda podíamos dizer que a taxa de comparticipação nacional é uma taxa que, nas circunstâncias em que estamos, pode ser difícil de atingir, se formos para 85%, 95%, é óbvio que essa desculpa, passo aqui a expressão, deixa praticamente de existir. Portanto, creio que estamos, nesta altura, sujeitos a uma responsabilidade maior de executar. E estamos a atingir também o final do ciclo. É óbvio que no início da execução do CREN compreende-se, e é normal, que as taxas de execução não sejam muito elevadas. A partir do momento em que nos aproximamos do final do ciclo, essas taxas é natural que passem a ser crescentemente elevadas. E se considero que a taxa de execução de quase 40% é normal nesta altura, diria que nos próximos anos, um, dois anos, essas taxas terão de acentuar-se radicalmente, como é óbvio, porque é isso que é normal. E, sobretudo, tendo em conta estas novas condições para países como Portugal poderem executar. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Secretário de Estado, já que estamos a falar já que falou de reprogramações, quais é que são as próximas reprogramações que estão previstas, qual é que é, digamos, a estratégia de reprogramação que o Governo irá imprimir na sua próxima atividade. Finalmente, Sr. Secretário de Estado, procurei aqui ser sucinto, peço desculpa se me alonguei, finalmente falou aqui da linha PME recentemente anunciada e dos 1.500 mil milhões de euros que vão ser dedicados a esta linha de apoio às pequenas e médias empresas, sobretudo ao setor exportador. A percepção que o Partido Socialista tem, pela análise que tem feito no terreno, é de que esta linha não é suficiente. É uma linha que, óbvio, é positiva, é positivo que se tenha lançado e, com certeza, que o Governo merece apoio nesse campo, mas já nos parece que é uma linha modesta, tendo em conta aquilo que está em causa. A pergunta que lhe deixo aqui, Sr. Secretário de Estado, é se existe alguma perspectiva do Governo, em situações de esgotamento desta linha, como parece que rapidamente vai acontecer, se há alguma perspectiva do Governo no sentido de aumentar. O Sr. Secretário de Estado é um homem especialmente sensível para este setor, pelo seu trajeto profissional que nós conhecemos, e, portanto, gostaria de conhecer também a sua percepção em relação a isto.
Obrigado, Sr. Deputado. As respostas aqui vão ser conjuntas às diversas perguntas que tenha precisamente a inscrição do Sr. Deputado Pedro Saraiva. Tem a palavra.
Muito obrigado. Eu queria começar desde logo por sublinhar o modo gentil como estou a ser acolhido nesta Comissão de Assuntos Europeus, que, não sendo uma comissão a que formalmente pertenço, é uma comissão em que tenho muito gosto em participar. E também é com agrado que registro o tom cordato e construtivo com que aparentemente os trabalhos aqui decorrem, e esta era uma temática que obviamente não que me diz muito, e por isso mesmo estou aqui com imenso prazer, e é também com agrado, enfim, que retomo participação em trabalhos parlamentares presididos pelo Paulo Mota Pinto, meu bom amigo. E é um privilégio ter novamente aqui o Sr. Secretário de Estado, também meu contemporâneo de Coimbra, e portanto as relações que nos unem a todos já são longas, são parlamentares, em alguns casos são, vão para além disso também, e tive o privilégio depois aqui já em sede de Parlamento de o ter também na anterior legislatura na Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia, e queria começar por registar que é com muito gosto que o vemos novamente nesta casa, agora numa outra qualidade, ainda bem que assim é, e dando os meus sinceros parabéns pelo trabalho que tem vindo a desenvolver numa área que é, como foi aqui reconhecido, central para o presente e para o futuro do nosso país. Muito haveria a dizer sobre ela, enfim, eu o grosso do que tenho para dizer em termos de perspectivas pós-2013 está vertido para a opinião do relator, que o meu amigo Costa Neves teve, enfim, a gratidão daqui sublinhar, portanto não vou ater-me aos detalhes, porque justamente aí eu penso que a posição está vertida do meu ponto de vista pessoal e de uma forma suficientemente detalhada, e penso que todos seremos poucos para que Portugal tenha posições tão fortes quanto possível perante um horizonte de 2014-2020 de evolução de política de coesão, que tem muitos aspectos positivos, têm alguns fatores de preocupação. E portanto, eu acho que toda a atenção não será demais para que esses fatores de preocupação revertam a favor do que são os nossos interesses nacionais. E esperando bem também que a dinâmica da aposta da presidência dinamarquesa, desde logo, venha a ser tão forte como aquela que a presidência polaca imprimiu ao tema, a seu tempo saberemos quando for feito esse mesmo balanço, porque é justo sublinhá-lo, e já foi feito aqui também pela Sociedade de Estado, que a presidência polaca assumiu esta causa como sendo uma causa central. E dito isto, eu entraria talvez em questões mais de detalhe. Por um lado, para sublinhar que fechar o ano com 40% de execução, acho que só nos pode orgulhar a todos. Era um objetivo que não era trivial, um objetivo assumido, inclusive, pelo anterior governo, e eu, na altura, estando na oposição, não deixei de aplaudir o assumir dessa fasquia. Felizmente, estamos com uma boa cadência de execução, e mais ou menos o que se espera, eu não estou tão pessimista, e já é, obviamente, muito exigente, é que a cadência não abrande, e, portanto, se conseguimos manter esses ritmos de 3 mil milhões de euros por ano, tudo acabará bem. Depois de um começo francamente desastroso, para o qual eu alertei em devido tempo esta casa, acho que nós entramos nos carris, sem entrar, enfim, em qualquer tipo de interligação entre estes carris e outros eventuais carris, portanto, com tranquilidade chegaremos ao final do período disponível para execução em 2015, sem perda de fundos comunitários, e essa penso que é uma ambição razoável que nos obriga a estar muito atentos. Sobre as questões mais de fundo e da reprogramação estratégica, eu não podia estar mais de acordo com os objetivos traçados. É bom que sejam três também, porque são muitos, quer dizer que não temos prioridades absolutamente nenhumas. E sequer há um amplo consenso que, de facto, no atual estado que atravessamos, a economia e a competitividade têm de estar, obviamente, no topo das nossas preocupações. A formação para a empregabilidade, ainda em aspas, ainda que aqui eu me permita dizer que não há suspensão nenhuma, o Sr. Deputado de Estado o dirá, em relação às novas oportunidades. O que há é uma avaliação séria a fazer e justamente redirecionar o programa verdadeiramente para a empregabilidade, e está por provar, enfim, que ele estivesse extremamente orientado para aí. Portanto, essa avaliação está por fazer, e o que se quer é alinhar uma continuidade do programa justamente com este objetivo. Mas eu gostava, sobretudo que o Sr. Secretário de Estado, se possível, nos adiantasse um bocadinho mais sobre a terceira vertente, que ainda me disse especialmente mais, que é a perspectiva de uma abordagem territorializada, até porque ela, à luz de 2014-2020, me parece que fica um bocadinho esquecida. Portanto, a coesão territorial de per si, as abordagens centradas em territórios, não emanam com grande preponderância dos documentos da política de coesão que temos visto. De resto, dos vários comentários que vários países têm feito, resulta que esse é um parente pobre como tal criticado, e a meu ver bem, não só por nós, mas por vários outros tipos de entidades, incluindo pessoas que acompanharam este semestre da presidência polaca, e portanto não sei até que ponto é que ainda pode haver ainda um trabalho aqui que force essa vertente à escala europeia, mas do ponto de vista, enfim, das perspectivas, sobretudo para Portugal, eu gostava que a sociedade de Estado porventura pudesse detalhar um bocadinho melhor o que é que pode querer significar dar mais força a esta ideia de que é premente colocar os territórios a criar valor. Eu acrescentaria, enfim, a criar valor de uma forma balanceada, e percebendo que isso significa que porventura, e para falar só de realidades do meu distrito, se eu tiver um eixo de um programa operacional em que a Pampilhosa da Serra tem de ir concorrer com Coimbra, de acordo exatíssimamente com o mesmo tipo de avaliação de mérito dos projetos, porventura estou num campeonato desigual. E portanto, eu acho que é preciso encontrar aqui mecanismos, e queria felicitar o Sr. Secretário de Estado por ter já anunciado que parte do PROVER, que era verdadeiramente um instrumento que sabemos que sofreu de vários erros quase originais e pagou por isso, mas era pouco em termos de CREN, mas era o único, porventura, mais direcionado para os territórios de baixa intensidade, mas que no curtíssimo prazo vai haver 50 ou 60 milhões de euros disponibilizados especificamente para empresas neste tipo de territórios, e portanto isso já é um avanço. Que eu perguntava é, numa lógica mais estratégica de reprogramação, o que é que se prevê que possam ser medidas concretas para algo que eu não posso deixar de aplaudir, que é esta territorialização reforçada de gestão do CREN, e portanto deixava-lhe estas questões, terminando como comecei, dando-lhes parabéns pelo excelente trabalho que está a desenvolver, e numa temática que eu diria que deve ser tão ampla e tão transversal e tão interpartidária quanto possível, porque todos ganharemos com esse tipo de consensos em torno de temas que eu acho que vão muito para além até de uma visão estritamente partidária ou do âmbito temporal de uma legislatura em termos dos seus impactos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não registrei aqui mais inscrições. Sr. Deputado Sérgio Oliveira, por favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido. Eu não estive presente, estive numa comissão de um grupo sobre certificados de óbito. Vejam lá, logo de manhã, começar a falar de certificados de óbito. Mas saudar o Sr. Secretário de Estado e, felizmente, não pude assistir à sua exposição. E queria lhe pôr uma questão muito rápida. Não sei se já foi posta, se não foi ou se não foi colocada. Se foi colocada, diga-me, que é por erro meu. A questão é muito simples. Aquelas queixas que eu tenho ouvido de quem concorre aos fundos estruturais é que normalmente a verba que é necessária pela parte de quem concorre a essas verbas, o projeto é aprovado, mas quem concorre a essas verbas tem que entrar com um determinado valor. E esse valor normalmente era solicitado através da banca. Como a banca não empresta, os projetos não avançam, o dinheiro vai-se embora. Portanto, estão aprovados efetivamente 90% e tal dos projetos, só que acontece que quando se trata de os executar, essas pequenas empresas precisam efetivamente da banca, como ela está descapitalizada, como também não tem capacidade, digamos, perante a banca de demonstrar que vão pagar o empréstimo, obviamente que acabam por não conseguir avançar. Eu gostava de ouvir a sua abordagem deste tema. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado, Sr. Presidente. E desculpem que não saudei os colegas e os seus deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Enfim, não eu direi, enfim, o Sr. Deputado já dirá, mas penso que nesses termos precisos a questão não tinha sido até agora posta. Portanto, agradeço também a intervenção. O Sr. Deputado de Estado tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu talvez deixasse para mais para a frente as respostas ao Sr. Deputado Vitalino Canas, que, como não está presente, gostaria de que ele estivesse. E começava, antes de mais, por cumprimentar os senhores deputados que nos colocaram questões e também agradecer, por um lado, a referência simpática do senhor deputado Vitalino Canas e a referência também da amizade do senhor deputado Pedro Sareira. Eu queria também referir que a preocupação que temos tido na execução do CREN é uma preocupação de muita atenção à forma como ele está executado, a ser executado, e uma lógica de grande proximidade. Essa tem sido uma das coisas que eu tenho tido a preocupação de fazer, eu tenho estado constantemente no território, em visitas sucessivas e a participar em reuniões um pouco por todo o país, visitando, enfim, projetos que estão a ser desenvolvidos, para ter uma percepção muito correta do que está a passar no território. Posso dizer que, inclusivamente, do ponto de vista do debate futuro, ele já começou por iniciativa das próprias regiões. Eu estive na semana passada numa ação promovida por uma das comunidades intermunicipais mais dinâmicas, portanto, estive em Viana do Castelo, no Alto Minho, que é neste momento a comunidade intermunicipal que apresenta uma execução mais elevada do ponto de vista dos fundos comunitários. E pude verificar como já está muito mobilizada aquela região no sentido de desenvolver a sua própria estratégia para dar o seu contributo para para aquilo que poderá ser a nossa estratégia para o período 14-20. Portanto, dizer ao Sr. Deputado que o processo não precisou de ser disputado, que as próprias regiões, com a consciência plena da responsabilidade, já estão a fazer esse debate e, obviamente, da parte do Governo, nós iremos ter muita atenção a todo esse contributo. Achamos que, quer agora na reprogramação estratégica, onde eu tenho vindo a recolher contributos de várias entidades e ouvindo os territórios, mas mais importante do que na reprogramação estratégica, onde eu acho que nós temos que ter aqui uma dupla visão, que é uma visão, por um lado, de execução, mas uma visão também de execução com qualidade. Isto é, nós, se temos recursos escassos, não podemos pôr só o enfoque na lógica de chegarmos ao final do quadro comunitário de apoio e termos tido uma execução total dos fundos comunitários que nos estão alocados, mas procurar que esses fundos sejam executados naquilo que traz mais valia imediata para o país. Porque a execução só por si, para mim, é um indicador que tem uma importância relativa. Muito mais importante é assegurar que os poucos recursos que ainda temos, porque são poucos, se olharmos ao grau de comprometimento de cerca de 82%, mesmo que a desativação nos permita libertar aqui 5%, que já seria bom, nós vamos basicamente ter aqui 5 a 6 mil milhões de euros para a reprogramação estratégica, o que é manifestamente pouco recursos. Portanto, esses recursos têm que, de facto, ser alocados onde seja possível criar riqueza, onde seja possível formar as pessoas para a empregabilidade. E, portanto, esta é claramente a preocupação central de todo este processo de reprogramação estratégica, voltando, mais uma vez, aos três grandes objetivos, que é o objetivo da competitividade das empresas, o objetivo da formação para a empregabilidade, e, de certa maneira, já estou a responder também ao Sr. Deputado Vitalino Canas, e uma terceira preocupação da criação de valor com o território. E olhar para as infraestruturas como digamos, instrumentais do crescimento. Isto é, as infraestruturas que possam ter um impacto direto no crescimento do país devem ser feitas. Obviamente que, pensando em vertentes como a reabilitação urbana, serão com certeza vertentes que o Governo não deixará de privilegiar, pela importância que tem do ponto de vista da reabilitação propriamente do país. Aliás, recordo aqui que uma das medidas que já lançámos foi o programa Jéssica, que é uma nova abordagem também da utilização de fundos comunitários, e que estamos a falar de 1 mil milhões de euros, que poderá significar do ponto de vista deste terreno da reabilitação urbana, mas também porque a reabilitação urbana tem um grande impacto nas chamadas economias de proximidade, porque dá emprego ao pixeleiro, ao pintor, ao ladrilhador, provoca alguma animação do ponto de vista das economias de proximidade. Obviamente que a reabilitação será com certeza uma das prioridades, assim como investimentos físicos que possam trazer a animação da própria economia e que possam trazer, enfim, o suprir de uma lacuna que permita viabilizar um investimento. Portanto, não é, as obras físicas deixam de estar no centro da prioridade do CREN para passarem a ser instrumentais da lógica do desenvolvimento económico e da formação para a empregabilidade. Portanto, é uma inversão bastante grande do nosso ponto de vista, para além de que a execução do CREN, obviamente, continua a ser a nossa prioridade, mas não é a prioridade única. A intenção não é chegar ao fim do quadro comunitário de apoio e ter executado na totalidade os 21,5 milhões de euros. Obviamente que esse é um objetivo do Governo, mas para além da execução percentual, é também a vertente da execução qualitativa que nos interessa. Também queria, em relação ao Sr. Deputado Pedro Saraiva, abordar aqui só mais duas questões. Obviamente que eu também espero, e o Governo espera, que a presidência dinamarquesa continua também, continua a dar uma boa velocidade para que nós consigamos, no segundo semestre, ter todo este quadro clarificado, até para permitir uma boa transição entre quadros. Normalmente sabemos que, historicamente, a transição entre quadros é sempre uma transição um pouco complexa e que cria aqui hiatos e que, sobretudo num momento como este do país, sendo este um instrumento fundamental, é muito importante que haja aqui uma boa transição entre este CREN e o próximo período, para que, efetivamente, se repararem, do ponto de vista da estratégia do Governo, digamos que o início do próximo período comunitário de apoio coincidirá com uma fase onde nós esperamos que o país já esteja a entrar num período de crescimento. E, portanto, este dinheiro será fundamental para poder ajudar nessa mesma estratégia. Uma outra questão que se prende com o território. Eu penso que a seu tempo, portanto, a abertura das candidaturas ao PROVER foi também um sinal que quisemos dar no sentido do privilégio para os territórios de baixa densidade e, ao mesmo tempo, muito focalizado no apoio às micro e às pequenas e médias empresas em territórios que estão absolutamente carenciados. Porque, como eu disse, e a seu tempo, depois terei toda a disponibilidade para vir à Comissão, se assim o entenderem, há um programa que nós estamos a preparar exatamente muito focalizado na vertente do território. Diria que vai ser um dos programas mais, espero eu, mais emblemáticos do nosso mandato, exatamente na tal perspectiva de criar, valorizar a criação de valor no pequeno projeto, aproveitando os recursos endógenos, aproveitando a lógica de proximidade, eu diria quase mudando aqui a mentalidade da própria forma como os autarcas e os territórios abordam a medição dos indicadores de desenvolvimento. Passando a olhar mais para a lógica da empregabilidade, para o emprego qualificado, para a captação de investimento, para a criação de empresas, criando aqui quase um novo ranking de avaliação do território em função de outros indicadores que não sejam já a questão das infraestruturas básicas e outras que até agora serviram para medir. E procurando aqui reorientar um pouco o diapasão dos próprios autarcas, percebendo que a lógica da infraestrutura, digamos que foi quase chão que deu uvas, basicamente alguns dos territórios até têm infraestruturas, em alguns casos em duplicado e com uma proximidade, falta muitas vezes é pessoas. E, portanto, refocalizando a estratégia nas pessoas e na criação de valor. Mas, obviamente, que este será também o objeto de um debate alargado que eu espero promover pelo país, assim como um dos objetivos que temos é que tenhamos, de facto, um processo de preparação que seja de baixo para cima, com uma boa participação dos territórios nesse mesmo debate. Esse é um dos compromissos que gostaria de deixar aqui perante as senhoras e os senhores deputados. E demais às questões do senhor deputado Vitalino Canas, e agradecendo, portanto, a simpatia das suas palavras, de facto, o Parlamento tem estas vicissitudes, podemos debater ideias diferentes, o que é sempre muito saudável, mas, ao contrário do que muitas vezes diz, as amizades vão-se construindo e é sobretudo o que fica para o nosso futuro enquanto pessoas. E, portanto, é sempre bom reencontrar amigos quando aqui me desloco. A vertente dos 376 mil milhões de euros, eu estou de acordo com o senhor deputado. Eu acho que, nem que fosse mais mil milhões, era simbólico do ponto de vista da aposta da União Europeia. Agora, eu acho que, em termos absolutos, o montante a que se chega é um montante confortável e que denota já aqui algum equilíbrio dentro do xadrez, que conhece bem, de negociação, entre os Estados-membros e entre aqueles que serão os Estados contribuintes e os Estados mais beneficiários. Portanto, obviamente que quanto mais dinheiro existisse para a política de coesão, tanto melhor. Eu acho que é importante é que no envelope financeiro que venha a ser alocado a Portugal, que nós consigamos aqui, de facto, uma boa... 376, depois, o valor absoluto é de 376 mil milhões, porque há, portanto, os 40 mil milhões do Connecting Facility Europe. Pois, são 40 mil milhões. Exatamente. São destinados à política de coesão, mas sendo coordenados diretamente pela Comissão. Portanto, Enfim, este é um outro aspecto que... Mas, portanto, o valor absoluto, estaremos a falar de 376 mil milhões de euros. Em relação à questão das condicionalidades, portanto, o Sr. Deputado também tem consciência que há muitos Estados-membros que não apoiam as condicionalidades macroeconómicas, mas há outros que estão claramente a favor disso, designadamente aqueles que são os contribuintes líquidos. Se a negociação vai ser fácil, não vai ser. Não estamos ainda numa fase em que possamos dizer que está afastada esta possibilidade, porque há Estados contribuintes que consideram perfeitamente essencial a existência destes condicionalismos. Portanto, o atual momento da discussão das alterações do tratado, penso que vão ser determinantes aqui neste momento. E, portanto, o importante é nós reafirmarmos aqui que a política de coesão é um instrumento, não é? Um instrumento de convergência e solidariedade entre Estados. Penso que temos que manter a tónica no recentrar daquilo que é a política, que deve ser a política europeia. E na sua base está exatamente a lógica da construção de um mercado único, mas uma lógica de grande solidariedade entre as várias regiões, no sentido de as fazer convergir. E, portanto, a política de coesão é claramente o cerne da questão. E, portanto, nós não podemos, por um lado, confundir a política de coesão com a execução da política orçamental dos Estados-membros. Não podemos permitir que, efetivamente, essa confusão se venha a instalar. Agora, obviamente, que ainda teremos aqui muito, muito terreno para lavrar, digamos assim. Gostava também de fazer aqui uma correção. De uma forma geral, quando se fala do mecanismo top-up, aquilo que tem vindo a público é que é um aumento de comparticipação para os Estados-membros. Se repararem, eu no início na primeira intervenção, eu procurei reposicionar aquilo que se trata deste mecanismo top-up. Não é um aumento de comparticipação para os Estados-membros, eu chamo-lhe isto um adiantamento de tesouraria, porque o aumento de comparticipação que Portugal passou a ter resultou da reprogramação técnica, em que passámos a ter uma comparticipação média de 85%. Portanto, a contrapartida nacional que o Estado português vai ser obrigado a ter, no fundo, realizada no final da programação, são os 15%. Ora, o top-up é um mecanismo, obviamente, é um instrumento muito útil e embora a Comissão, designadamente o Presidente da Comissão, avançou com esta proposta, porque permitirá aos países que estão neste momento a serem objeto de intervenção, a terem uma antecipação. Por exemplo, nós, nos dinheiros que recebemos estes dias, já estamos a receber cerca de 40 mil milhões, cerca de 40 milhões, era bom que fossem 40 mil milhões, cerca de 40 milhões que já derivam da aplicação do mecanismo top-up. Agora, temos que ter consciência que, e por isso é que é bom ter estes instrumentos todos, que eu poderei neste momento fazer, em objetivos mais prioritários, aumentar a comparticipação, mas a contrapartida nacional, quando chegarmos ao final do período de unidade de apoio, vai ter que estar honrada. E nós sabemos neste momento que as dificuldades que o país tem de gerar recursos para essa mesma contrapartida nacional. E repara, essa dificuldade existe do ponto de vista das autarquias e do ponto de vista do Estado Central e das próprias executores, porque sabem que, enfim, há aqui três categorias, entre aspas, de utilizadores ou clientes nestes programas, que são desde logo as autarquias, é o Estado Central e são o setor público empresarial do Estado. São desde logo três vetores consumidores de fundos comunitários que vão estar fortemente limitados do ponto de vista daquilo que é a contrapartida nacional. E os próprios privados, como o Sr. Deputado Serpa Oliva referiu, também estão com limitações. Portanto, só no Compete, neste momento, nós temos cerca de 700 projetos, no valor de 500 milhões de euros, sem execução há cerca de um ano. Obviamente que o Governo está atento e está a tomar medidas para que possa incrementar, porque nesta reprogramação aquilo que vai acontecer é nós podemos valorizar mais a comparticipação em determinados aspectos que são mais prioritários, mas obviamente que não vamos financiar nem fontes, nem jardins, nem rotundas, a taxas de comparticipação máxima, porque não serão prioritárias do ponto de vista da reprogramação estratégica. Vamos aqui estabelecer um mix em que valorizemos aquilo que efetivamente é importante para a economia e deixemos de estimular a que haja aprovação de projetos só porque há dinheiro e que essa aprovação de projetos seja em infraestruturas que muitas vezes não têm um impacto direto no desenvolvimento económico. Portanto, a programação estratégica vai também ter este aspecto moralizador de fazer alocar os recursos para aquilo que nós consideramos as principais prioridades. E, portanto, permiti também, nesta minha intervenção, esclarecer que erradamente se diz que Portugal passou a ter uma comparticipação de 95%. Não é verdade, porque a contrapartida nacional, no final, vai ter que lá estar. Agora, ainda bem que temos este instrumento que nos poderá permitir diferenciar os diferentes programas. Em relação à linha PME Crescimento, Sr. Deputado Vitalino Canas, eu penso que da atual conjuntura do país é um bom instrumento. Assim espero que as empresas, não é um anúncio, a linha está disponível desde o dia 16, portanto, neste momento está a ser já acedida por parte das empresas, nos termos que estão definidos. Obviamente que estaremos atentos à forma como evoluir a utilização desta linha, preparados, há sempre um plano B que está preparado para poder acautelar. Da mesma maneira, em relação à execução privada do CREN, designadamente do COMPET, aquilo que o Governo está a fazer neste momento, e está a fazer essa negociação, é redirecionar a linha B para o investimento produtivo. A linha B, que foi no passado mais alocada à parte das autarquias, nós entendemos que neste momento o facto de a comparticipação média das autarquias já estar nos 85%, deverá levar, e o próprio debate que temos mantido com a Associação Nacional de Municípios também concordam com esta nova orientação que o Governo está a dar, que é de que a linha B, que é uma linha negociada em boas condições, possa ser realocada para o investimento produtivo e que possa vir, no fundo, responder à tal questão que o Sr. Deputado Serpa Oliva há bocadinho referia, que é permitir que haja aqui um mix de financiamento através da linha B, através dos capitais próprios e através do financiamento bancário, havendo aqui uma repartição de risco que permita, de facto, dar aqui um bom impulso na execução do chamado investimento produtivo, que assim poderá ter um impacto direto na economia. E penso que respondi basicamente a todas as questões que me foram suscitadas, obviamente que, mais uma vez, manifestando aos senhoras e aos seus deputados a minha total disponibilidade, ou não fosse eu também um eleito, e portanto, se não privilegiasse o Parlamento, estaria a contrariar a própria convicção que tenho da importância que o Parlamento tem no debate de todas as questões.
Deputado, só não se referiu à questão da reprogramação, da proveniência dos fundos desta reprogramação técnica, de onde é que vieram para passar para... Não sei se tem resposta para isso, mas se tivesse...
Tem toda a razão, Sr. Deputado. Portanto, basicamente, nesta reprogramação técnica, para além daquela reorientação mais macro que se fez da maior alocação de 700 milhões para a parte da competitividade e mais cerca de 300 milhões para a parte da empregabilidade, houve aqui, sobretudo, um trabalho de procurar afetar ao Fundo de Coesão algumas verbas para libertar a FEDER. E houve aqui também, há uma série de operações que eu depois posso lhe fazer chegar um documento que tem, digamos que, basicamente todas as operações que permitiu, portanto, fazer, tentar puxar para o Fundo de Coesão algumas questões que estavam a ser apoiadas pelo FEDER para libertar mais verbas FEDER para estes objetivos. Portanto, basicamente, foi um pouco aí que se fizeram as coisas. E depois há uma série de ajustamentos que se fizeram nos vários programas, mas eu poderei fazer chegar, além de que vou deixar também ficar, e penso que é uma prática que me proponho seguir, sempre que venho aqui à Comissão, é trazer sempre documentação que possa habilitar os senhores deputados a fazerem um bom acompanhamento. Portanto, vou deixar aqui na mão do senhor Presidente da Comissão o conjunto de informação que hoje aqui deixei, e sempre que entendam que é relevante, toda a informação que nós possamos trazer, farei. Também poderei assumir aqui o compromisso de fazer chegar o documento que serviu de base à reprogramação técnica, que penso que a Comissão não tem, porque aí permitirá que os senhores deputados tenham, de facto, o acesso a toda a informação de que transferências ocorreram de uns programas para os outros. Basicamente, como é que se procurou rearrumar, porque... Se nós olharmos hoje para a execução e se virem o quadro da execução comunitária até o momento, onde é que verificamos que estão as nossas fragilidades? São essencialmente ao nível do Fundo de Coesão. E, portanto, obviamente que quanto mais nós conseguíssemos transferir para o Fundo de Coesão, mais verbas libertaríamos ao nível do FEDER. Obviamente que também nos cria aqui uma responsabilidade, que é, designadamente no capítulo das acessibilidades no Fundo de Coesão, fazermos uma utilização cabal destes fundos, à luz da orientação que o Governo deu, designadamente nas questões da ferrovia virada para as mercadorias e na questão dos portos, que serão duas prioridades nesta lógica da reprogramação estratégica que temos em curso, com o tal objetivo último, que é chegarmos ao final e conseguirmos uma execução total dos fundos comunitários, mas qualitativa também, isto é, que ela tenha um real impacto do ponto de vista da economia do país, na situação em que ela está, e também do ponto de vista do território. Mais uma vez agradecer a atenção.
Queria agradecer este regresso à Comissão dos Assuntos Europeus, os documentos que nos deixa, a forma como esta audição decorreu e os temas tratados, o diálogo que aqui houve, confirma a grande utilidade deste tipo de audições. Queria dizer que se trata de temas que nós temos acompanhado, próprio participei numa conferência sobre o quadro financeiro plurianual, aqui há tempos, uma conferência interparlamentar que a presidência polaca organizou. Queria também, se me permite, uma nota pessoal, recordar o momento em que há cerca de 27 anos, já estive agora aqui a fazer contas, nos encontramos em lides políticas pela primeira vez, também na nossa escola comum. Portanto, queria dizer que, enfim, não só no plano pessoal, mas também no plano institucional, é com agrado que vemos o seu regresso aqui a esta comissão. Eu não fiz parte da comissão na anterior legislatura, mas, enfim, trata-se de certa forma de executar uma lei para cuja aprovação também contribuiu. É a primeira audição que realizamos, suspeito, tenho praticamente a certeza que não será a última, nestes temas nós continuaremos esta cooperação, em particular nestes temas de quadro financeiro plurianual, política de coesão e, enfim, queria deixar-lhe votos de um bom trabalho e suspendíamos aqui os nossos trabalhos por 5 minutos para a sessão ordinária da Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado.